Cid nega que tenha entregado Bolsonaro à PF por suposta tentativa de golpe. Extrema-direita avança nas eleições portuguesas. E Oppenheimer domina a noite de Oscar. Meus amores e minhas amoras, sejam muito bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 11 de março de 2024, eu tô aqui pra te contar que tem gente que disse, mas diz. E tem gente que agora pode dizer que venceu na primeira vez que disputou. Posso te contar o que, quando, como e onde. Rapidinho. Bem rapidinho mesmo. No pé do ouvido? Embora a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid tenha sido ponto de partida para as investigações sobre um plano para manter ilegalmente no poder o ex-presidente Jair Bolsonaro, o militar tem dito a interlocutores que nunca acusou o antigo chefe de tramar um golpe. Cid, que volta a depor à Polícia Federal hoje, estaria irritado com o vazamento de trechos de seu depoimento anterior. Segundo ele, ele não é um traidor e nunca disse que o presidente tramou um golpe. O que havia, ainda de acordo com o delator, eram propostas sobre o que fazer caso se comprovasse a fraude eleitoral. O problema é que o depoimento de Cid não é o único elemento de que a PF dispõe. Mensagens dele obtidas pelos agentes dizem que Bolsonaro era instado a uma medida mais pesada e, obviamente, utilizando as Forças Armadas. Além disso, conforme mostra o radar da Veja, a PF encontrou no celular do ex-major Ailton Barros prints de mensagens trocadas com Cid e com o ex-presidente que reforçam os indícios de uma tentativa de anular as eleições de 2022. É, pois é, mas para a corporação, a situação de Mauro Cid é bem complicada. Segundo Bela Megali, o antigo ajudante de ordens do ex-presidente omitiu em sua delação a reunião ministerial de julho de 2022, na qual foi discutida a dinâmica golpista, descoberta através de documentos e outras testemunhas. No depoimento de hoje, os agentes esperam que o tenente-coronel corrija a omissão e dê mais detalhes sobre o evento. Do contrário, seu acordo de delação premiada pode ser cancelado, o que o mandaria de volta para a prisão. O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros investigados na trama golpista estão proibidos de participar de eventos das Forças Armadas. Sim, às vésperas do aniversário de 60 anos do golpe militar de 64, um golpe que sempre foi enaltecido pelo ex-presidente. A determinação é do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e atinge também os ex-ministros Augusto Heleno, que comandou o GSI, Braga Neto, que chefiou a Casa Civil, e Paulo Sérgio Nogueira, que ficou um tempo à frente do Ministério da Defesa. Todos eles são generais da reserva. Anderson Torres, que comandou a Justiça, e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, também estão impedidos pelo ministro Alexandre de Moraes de participar de comemorações golpistas. O Ministério da Defesa e os comandos das três armas já foram informados da decisão. Um colega de Alexandre de Moraes lá no STF tem adotado posições conservadoras, mas mesmo assim, Cássio Nunes Marques, o primeiro ministro indicado por Bolsonaro à Suprema Corte, não tem se furtado de uma aproximação com o presidente Lula. Tal aproximação, que é mediada por Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social e ex-governador do Piauí, além de amigo de Nunes Marques, garantiu a magistrado que Lula nomeasse para tribunais alguns de seus indicados. Na contramão, o governo tem interesse em diversos processos que estão na mão do ministro. A aproximação entre os dois tem preocupado bolsonaristas, já que Nunes Marques presidirá o TSE nas próximas eleições gerais em 2026. Por por falar no presidente Lula, uma sondagem do IPEC divulgada na sexta mostra que a avaliação do governo caiu de 38% para 33% na sessão de ótimo e bom de dezembro para cá. Já os que consideram o governo regular passaram de 30% para 33%, enquanto ruim ou péssimo variou de 30% para 32%, a única mudança dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. A avaliação positiva é a menor desde o início do governo e a negativa a maior. Em março de 2020, quando a primeira pesquisa foi feita, o percentual de ótimo e bom era de 41% e o de ruim ou péssimo de 24%. Agora a gente fala de duas eleições complicadas porque, em Portugal, o partido de extrema-direita Chega terminou as eleições com um amplo crescimento e na terceira posição entre os maiores partidos do parlamento português. Apesar disso, a Aliança Democrática, uma coalizão de centro-direita, se consolidou como a sigla com mais deputados no legislativo, com 79 cadeiras. O Partido Socialista, que por 8 anos teve maioria lá em Portugal, terá 77 deputados, uma queda em relação aos 120 que tinha anteriormente. O Chega, da extrema-direita portuguesa, praticamente quadruplicou sua presença no Legislativo, agora com 48 cadeiras. Lá em Portugal, para se ter maioria absoluta no Congresso, é preciso 116 cadeiras. Nenhum dos partidos chegou a isso, mas o Partido Socialista certamente foi o que mais perdeu. As eleições em Portugal ocorrem às vésperas dos 50 anos da Revolução dos Cravos, um levante nacional que derrubou a ditadura fascista de António Salazar na terrinha. A outra eleição complicada que eu comentei há pouco é na Venezuela. Por lá, Maria Corina Machado, considerada hoje o principal nome da oposição venezuelana, usou as redes sociais no sábado para denunciar a prisão de Emil Brandt, seu colega de partido, feita pelo serviço secreto de Nicolás Maduro. É o quarto integrante da legenda detido pelo governo em poucas semanas. Segundo Corina Machado, a ação constitui mais uma violação ao Acordo de Barbados e demonstra que Maduro optou por seguir, segundo ela, pelo caminho errado. Na nossa editoria de Viver, os alertas de desmatamento na Amazônia caíram quase 30% em fevereiro deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo o sistema DETER do INPE. Foram cerca de 226 km² de floresta perdidos no segundo mês deste ano, ante os cerca de 322 de 2023. Mesmo com a redução, esse é o segundo maior índice de alertas para o mês da série histórica iniciada em 2016. As maiores perdas foram registradas no Mato Grosso, seguido por Pará e Amazonas. Duvido que alguém duvidasse, mas o estudo Estatísticas de Gênero não deixa dúvidas sobre a desigualdade entre homens e mulheres no Brasil. O relatório do IBGE mostra que elas trabalham, em média, 2,3 horas por semana a mais que os homens, somando atividades profissionais, cuidados com pessoas e afazeres domésticos. O rendimento médio feminino, porém, é quase 30% menor que o masculino. Desde o último estudo desse tipo, realizado em 2016, a discrepância entre o tempo de trabalho entre os homens e as mulheres caiu apenas 36 minutos. O tratamento do mercado de trabalho em relação a pessoas com filhos pequenos também mostra a desigualdade. Mulheres com crianças de até 6 anos têm um nível de ocupação quase 10% menor que o das que não têm filhos. Com os homens, é o contrário. O nível de ocupação é maior entre os que têm filhos pequenos. No nosso folheto cultural, vamos falar que Oppenheimer dominou a noite do Oscar ocorrida ontem em Los Angeles. O filme sobre o pai da bomba atômica levou 7 estatuetas, entre elas melhor filme, melhor ator e melhor ator coadjuvante, e confirmou seu favoritismo em 2024. A produção ainda confirmou o favoritismo com trilha sonora, fotografia e montagem. Oppenheimer também garantiu a Christopher Nolan, o diretor, seu primeiro Oscar, assim como a Cillian Murphy, o melhor ator, e a Robert Downey Jr., o melhor ator coadjuvante. Murphy, aliás, foi indicado pela primeira vez à estatueta e leva logo de cara. Pobres Criaturas também teve destaque na noite, com a estatueta de melhor atriz para Emma Stone. Sucesso de bilheteria, Barbie levou apenas melhor canção original, enquanto Zona de Interesse levou como melhor filme internacional. A lista completa você confere na nossa newsletter. Mas você sabe, nem só de boa qualidade vive o cinema. No sábado foram anunciados os vencedores do Framboesa de Ouro, uma espécie de anti-Oscar da sétima arte. Ursinho Puff, Sangue e Mel dominou com 5 desonras: pior filme, pior diretor, pior roteiro, pior dupla na tela e pior remake, imitação ou sequência. Sylvester Stallone foi o pior ator coadjuvante por Os Mercenários 4 e Megan Fox foi a pior atriz principal por Johnny and Clyde. Nem mesmo o respeitado John Voight foi poupado. Ele ganhou como pior ator principal por Merci, Golpe de Misericórdia. Ainda em premiações, o Festival Amazonas de Ópera, o FAO, o maior do gênero na América Latina, foi cancelado pelo governo amazonense. 5 produções, entre elas Simão Bocanegra, de Verdi, estrelado pelo premiado barítono Paulo Izzotti, e Fedora, de Giordano, deixarão de acontecer. A programação também contaria com um concerto em homenagem ao centenário da morte do compositor italiano Giacomo Puccini. O festival seria realizado entre 16 de abril e 26 de maio no histórico Teatro Amazonas. A Secretaria de Cultura do Amazonas atribuiu o cancelamento a uma redução de gastos com o objetivo de manter o equilíbrio orçamentário do governo e a manutenção de serviços prioritários. Vocês ouviram falar do show de Madonna na Praia de Copacabana, não é mesmo? Pois bem, uma galera que mora em Copacabana também ouviu falar e busca judicialmente impedir o show da diva pop nas areias da praia mais famosa do mundo. A Associação de Moradores de Copacabana, mesmo sem confirmação oficial, quer evitar a apresentação. Segundo informações, o evento planejado para 4 de maio seria patrocinado pelo Itaú como parte da comemoração de seu centenário, marcando também o encerramento da Celebration Tour e dos 40 anos de carreira de Madonna. Na nossa aba de tecnologia, temos que a Apple voltou atrás e disse que vai restabelecer o acesso de desenvolvedor da Epic Games para oferecer jogos nos dispositivos iOS na Europa. A conta havia sido encerrada na última quarta-feira após o CEO da Epic, Tim Sweeney, ter criticado abertamente a Big Tech por práticas anticompetitivas. A empresa da maçã mordida reviu a decisão depois que a União Europeia disse que investigaria o caso. O X, ou o X, de Elon Musk, planeja lançar um app para Smart TVs da Amazon e da Samsung nesta semana. Respondendo a um usuário no sábado, Musk confirmou a iminente disponibilidade de vídeo de longa duração nas Smart TVs, expressando o desejo de oferecer conforto na visualização de conteúdo em telas maiores. Segundo a revista Fortune, o XTV, ou XTV, terá semelhanças com o aplicativo YouTube TV do Google, um dos serviços com os quais Musk pretende competir, além da Twitch, do Signal e do Reddit. A ferramenta de inteligência artificial Sora, da OpenAI, confundiu a maior parte dos adultos, segundo o levantamento da Harris X. A maioria dos entrevistados nos Estados Unidos errou ao distinguir vídeos gravados por humanos dos gerados pela Sora, em uma pesquisa realizada semanas depois do lançamento da ferramenta. A pesquisa também revelou o apoio à regulamentação do governo para rotular conteúdo gerado por inteligência artificial, mesmo em uso de texto. Embora a Sora não tenha sido lançada publicamente, a indústria teme as implicações, principalmente com deepfakes, em ano eleitoral. As reações dos entrevistados ao saberem que os vídeos eram gerados pela Sora variaram de curiosidade, cerca de 28%, incerteza, com quase 27%, mente aberta, com 25%, ansiedade e inspiração, ambas com 18%, e medo, com 2%. Falar, você acordou tarde e perdeu a newsletter nos e-mails de trabalho? Quer ouvir os nossos podcasts bem certinhos? Quer saber qual o último vídeo no nosso canal? Tá tudo em um lugar só, é no nosso site, canalmeio.com.br. Lá você encontra tudo o que produzimos, não só nos dias úteis, como nos fins de semana e nos feriados. Também dá pra nos acompanhar nas redes sociais, é @canalmeio em qualquer plataforma. E se quiser me dar honra, bom... Eu sou o @outrolavo e será um prazer ter vocês comigo nas redes também. Por aqui, me despeço com a promessa de voltar em breve. Até!